Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
Volta com Vida Livre, tô falando com a Cátia Olímpio, psicoterapeuta, taróloga, e a gente, no intervalo, já estamos falando de sonhos também, que é outro assunto sensacional que ela vai ter que voltar para falar.
Quero, volto Quero. Mesmo.
Uhum, muito! Mas nós estávamos falando da interpretação das cartas. Como tendo uma figura fica mais fácil.
Sim.
E elas têm significados muito diferentes. Se você olhar cruamente... Né? Você vai tirar uma carta e você tira a carta da morte. A pessoa acabou, vai sair de lá desesperada. E o significado pode ser completamente diferente, né, Kátia?
É, sim, tem esse mito realmente com relação a algumas cartas, bem polêmico. Carta da morte, que você falou, carta do diabo. Então, muitas vezes, sai essa carta, a pessoa já fica... Não, fala sobre essa carta aqui primeiro. Só que a carta da morte e a carta do diabo, elas também têm o seu lado positivo.
Sim.
Então, depende da casa, depende do local que ela está, ela pode falar. A carta do diabo, por exemplo, é uma carta excelente para aspectos financeiros.
É.
Dependendo de onde ela sai e da questão, quer dizer assim, meu, você vai ganhar muita grana, fica tranquilo que tá tudo bem.
Boa.
Né? E a carta da morte, ela não tá falando sobre alguém que vai morrer ou que você vai morrer. Ela fala basicamente sobre uma transformação.
Eu amo.
É, eu também, eu amo. Eu ressignifiquei, assim, essa relação. E aí no curso a gente até conta uma história, como surgiu essa questão, esse medo que a gente tem com a morte, né? A gente... tenta ressignificar, porque as pessoas têm esse sentimento, ai não, carta da morte, carta do diabo, não quero. E tem outras cartas que são muito piores, né? Que, assim, na verdade, não tem uma carta, ai, qual que é a pior carta do tarô? Eu diria que é o 9 de espadas.
Ah, é?
É, que é a carta do pesadelo, né? O 9 de espadas tá vindo te dizer assim, olha, você tá num momento que a tua mente é o teu inferno. Então
que
é mais ou menos isso, que é bem pior do que a carta da morte, que tá falando de uma transformação, só que pode ser uma transformação difícil às vezes. Você vai precisar terminar o teu relacionamento, você vai precisar encerrar uma amizade, vai precisar encerrar esse teu trabalho, né? Então isso é uma coisa difícil, não que seja fácil, mas não é assim, olha, alguém vai morrer, não tem isso. É muito difícil fazer essa interpretação num tarô, divinatório, né? De adivinhação as pessoas até fazem, né? Mas eu, por exemplo, nunca fiz esse tipo de interpretação, assim.
E aí a gente coloca, se você não conhece, né? Se você não tem essa interpretação e não presta atenção nisso, sai meio pirado, porque eu me lembro que uma amiga fez, ela falou: não, eu fui embora, porque assim, ela virou a primeira, era o diabo. Virou a segunda, era o enforcado. Virou a terceira, era a morte. Eu fui embora. Eu falei:
ai, adorei.
Calma, amiga. Não, nem quis saber. Eu falei: tá bom, chega, não quero mais, vou embora. Eu falei: olha, você devia ter ficado.
É,
porque
verdade.
Pode significar, virou a morte, pode significar um recomeço na sua vida.
É, faz bastante sentido aí essa, né, essa, é uma coisa pesada, difícil, né, mas faz bastante sentido. A carta do enforcado, por exemplo, o nome original dela é O Pendurado.
Ah.
Porque ele não tá enforcado. Se a gente olhar pra carta, ele tá voluntariamente naquela posição invertida ali, pendurado, né? É um momento de uma pausa forçada, em que ele se coloca ali, o louco se coloca pra refletir sobre algo muito difícil. Também não é uma carta... amorzinho, mas é uma carta difícil, mas é um momento, sabe aquele momento assim, ai, preciso parar, preciso pensar pra tomar a decisão, não tem esses momentos, né?
Sim.
Que caminho eu vou seguir? Tá tudo muito louco aqui, o que eu vou fazer? Então se coloca no pendurado, vai ser difícil, vai ser dolorido, mas é necessário isso, sabe? Você precisa desse momento pra poder virar a torre e quebrar o ego pra poder mudar. Então é mais ou menos essa a interpretação, sabe?
Que maravilhoso. Eu faria, assim. É que as cartas têm mesmo um desenho meio, né? A torre, você falou da torre. Agora as pessoas estão caindo, se jogando da torre.
Isso. Então,
passei a coisa, vou ter que pular.
É.
Mas tudo tem um outro lado. Por que isso está acontecendo, né?
Tem, tudo sempre, né? Como eu falei antes, todas as cartas estão conectadas, tem essa dualidade. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Então, a gente precisa entender, né? o que que isso está querendo dizer? Quando é um arcano maior, que essas cartas que a gente está falando, é algo um pouco mais forte, né? Um pouco maior, fala de uma transformação realmente. Quando é um arcano menor, que é como esse oito de copas aqui que a gente tirou pro rapaz, é algum acontecimento, é alguma situação, é algo pequeno, não é algo assim tão grandioso que ele precise olhar. Então tem essa diferença também, se é um arcano maior, se é um arcano menor, né? Como que ela se encontra ali dentro da jornada, em muitos fatores. Quando, antes de eu estudar tarô, eu pensava, eu nunca vou aprender, porque é muita coisa.
É verdade.
Né?
Mas aos pouquinhos, os arcanos maiores são todos os arquétipos, é arquétipo?
São.
Que são o rei, o valete, o diabo, a temperança, o mundo,
rei,
tudo isso é arcano maior.
O rei e o valete são arcanos menores, são cartas menores. De corte. Que a gente fala.
Tá.
Então, os arcanos menores são cartas numeradas de 1 a 10. E aí tem as cartas de corte, né? Que é pajem, valete, cavaleiro,
tá.
Rei.
Então, pensando num baralho desse que a gente joga canastra, buraco.
Tá.
Esse baralho, então, são os arcanos menores.
Isso. Tá. Perfeito, exato. Perfeito. Que são os quatro naipes, né? Que aí a gente aprende. Que é copas, paus, ouros e espadas.
Tá, então esses são os arcanos menores e os maiores.
Isso, e os maiores é a jornada do louco, que são as 22 cartas, né? Tá. Que começa no louco e termina na carta do mundo.
Que aí ele conquista o mundo. Gente, é lindo. E se você começa a abrir, começa a interpretar, começa a entender, porque uma carta depende da outra, né?
Sim, é uma jornada, né? Então, dentro dessa jornada, ele vai passar por momentos acolhedores, por momentos de transformações, por momentos de pausa, como na carta do enforcado. E aí termina lá no mundo. Ele vai passar pela lua, que é... A carta que fala, né, dessa jornada escura da alma, que é uma carta extremamente difícil. Tem o sol, que é incrível, que é uma realização. E aí o mundo, né, que é talvez a concretização aí, né. Depois começam os mistérios dos arcanos menores, que aí são essas situações. Então, de repente, tirar uma carta, né, assim, um arcano maior com um arcano menor, tem um significado, né? Aí põe uma carta de corte, tem um significado também. Essa carta está conectando com alguma transformação grande que a pessoa precisa passar para vir para o arcano menor.
Certo.
Né? Então tem tudo isso. Mas, assim, não é desesperador, né? Quando a gente aprende...
Calma, gente. Muita calma nessa hora. É bem isso. Ai, como vai ser meu dia hoje no meu trabalho? Aí você tira uma morte e fala... Calma, muita calma, que não é
tá,
assim
não
também.
Tá me ajudando, né?
Acho que eu vou ficar em casa hoje.
Isso,
Não, não é assim, gente. Ó, dá tempo de tirar mais uma carta, vocês que estão assistindo, rapidinho, assim, por uma interpretação rápida. Você tinha alguém que tinha pedido pra você,
tinha,
né?
E a Lélia tá perguntando ali, ó, no meu Instagram. Sim, tem um curso que tá começando, a primeira aula é agora na segunda-feira, que aí a gente vai passar por toda a jornada do louco, arcanos maiores, arcanos menores, a consagração, vai ter o período de fazer as jogadas para as outras pessoas, então a gente passa por todos os momentos, tem o ritual final também, e aí começa agora, segunda-feira, dia 11.
Só uma vaga, tá?
Só uma vaga.
Eu perguntei para ela, uma vaga, você tá interessada é já, entra aí no Insta e já conversa com ela e faz já, tá bom? Porque senão...
Tem lá as pessoinhas já inscritas e vamos juntos nessa jornada que vai ser lindo, com
bacana.
Certeza.
Podemos tirar mais uma carta?
Podemos.
A Marlene Grando tá pedindo para tirar uma carta. Qual será? É da carta do dia? A carta feminina? Qual?
A que ela
tirar?
Quiser.
Qual que você quer, Mar? Fala aí. Tem aquela da que eu tirei, né?
Tem.
Do feminino.
O oráculo.
Do oráculo.
Feminino.
E tem a carta aqui do dia. Me diga.
Enquanto isso, Lélia, o horário é... O curso é na segunda-feira, começa às 19. Toda segunda, às 19, é online pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom.
E quanto tempo dura o curso?
De 9 meses a 1 ano.
Uau!
É um curso definitivo de verdade, assim, pra pessoa jogar tarô pra ela, pros outros, sair sem questões.
Sensacional!
Assim.
Esqueça esse cursinho que você faz aí, então, de assistir um vídeo e sair lendo tarô. Não é assim que funciona.
Não, que nem você falou, a pessoa pode comprar e jogar? pode, mas ela não vai ter vivenciado o conhecimento que necessita, né?
Não,
no curso tem muita troca. Então, a gente pega lá uma carta e, o Ás de Ouros. Conta a história do Ás de Ouros. O que isso significa na tua vida? Que momento você lembra que você vivenciou essa situação? Não tem como esquecer.
Maravilhoso.
Sabe? Não, não tem como. Então, a gente vai passando pela jornada. Muito legal.
Sensacional.
Ela falou?
Ela quer a feminina. Uhum. Maurício, um abraço pra você também. Vamos ver então aqui o que diz a carta da Marlene.
O oráculo da deusa. Eu não trouxe a caixinha pra mostrar.
Oráculo
mas
da
o
deusa.
Oráculo da deusa.
Só a cara, Marlene.
Então
só
tira
a
Márcia pra ela. Márcia vai tirar pra
Vou
ela.
Vou tirar pra você então, tá? Vamos ver. Bem aqui do meio. Pensando em você.
Olha, Simidie. Deusa da vingança.
Que isso, Marlene?
Olha aí, Marlene. Suas dificuldades transformam você. Anime-se, porque você será recompensado. Uma carta bem bonita. Ela tá no Facebook?
Ela tá no Face. Uhum.
No Face. Então...
Viu, guria? Por isso que é interessante você tirar uma carta e interpretar. Você vai naquela vingança. Nossa, mas ó, na verdade tá dizendo que... Anime-se, porque as coisas estão caminhando.
Você será recompensado, né? Então, assim, talvez ela esteja num momento que ela já passou por situações onde ela se sentiu paralisada. Uhum. E aí ela precisou lutar por isso, né? Então, essa conotação aqui é uma de vingança, uma conotação mais, assim, de lutar pelos seus propósitos e seus objetivos. É mais nesse sentido, assim, sabe?
Maravilhoso.
Bem lindo.
Nossa, eu amei. Bom, então se vocês quiserem fazer o curso, tem uma vaga só, tá? Só vou avisar mais uma vez, entra lá no Insta pra você fazer. E a gente vai conversar também, em breve, sobre sonhos, né? Você faz também esse tipo de análise?
Isso, interpretação de sonhos, eu trabalho com psicoterapia, interpretação de sonhos e com tarô para desenvolvimento. Então, através da interpretação de sonhos, a pessoa conta um pouco o histórico dela do dia, ela traz, né, alguns aspectos, relata o sonho tem que estar registrado. Pra gente, geralmente são sonhos recorrentes que a pessoa tem, né? E aí a gente vai trazendo, vai fazendo questionamentos e trazendo perguntas até chegar na questão do sonho, né? O que, que aquilo quer dizer com relação a ela.
Porque o sonho tem muita coisa do ok. Às vezes você passou o dia fazendo uma coisa e acaba sonhando com aquilo. Tá, é porque ficou na tua memória e tal, e você... Mas tem coisas que não tem nada a ver com o teu dia, né? Um sonho que a gente fala que é muito louco, mas no fundo é o subconsciente te trazendo alguma mensagem, né?
É, geralmente é. Todos os elementos, símbolos, sinais presentes nos sonhos... tem um significado que conecta com a psique da pessoa. Por que, que a psique muitas vezes traz? Ah, hoje eu estava num restaurante e sonhei com esse restaurante. É justamente para chamar a atenção para essa situação. Mas aquele restaurante tem uma representação, as pessoas que estavam ali representam energias e forças minhas.
Uau.
Sabe? Tudo conecta, tudo tem um propósito de estar ali. É uma inteligência dessa psique, desse inconsciente, que é incrível, sabe? Então, sempre tem um significado que a gente pode olhar pra isso.
E o André tá me dando tchau. Não quero ir. Não vou. Não adianta você me dar tchau. Vou ficar aqui. Tenho mais 5 minutos. Mentira, nem tenho. Não, gente, então tá. Mas a gente vai voltar pra conversar. Ai, quero trazer você aqui.
Vai ser um prazer, vou adorar.
Gente,
adoro falar sobre esse assunto, né? Então.
Tem como falar do mês ou a energia só do dia?
Tem como falar do mês também.
Maravilha. Que daí assim, estamos começando o mês, gente. Vamos ver o que é pra rolar nesse meio do caminho. É claro que, né, a gente fala de uma energia global e daí tem a sua.
Isso, né? claro, exatamente.
Que vai interferir positivamente ou negativamente, conforme a sua também, né?
Senão conforme as suas ações também.
Sim. Mas sabendo como será o mês, qual é a energia que está rolando nesse momento, você já sabe como é que você vai agir.
Isso.
Maravilhoso. Já está marcado, então.
Combinado.
Mês que vem.
Vamos.
Muito obrigada. Eu queria continuar conversando aqui. Vou pedir para tirar mais uma carta daqui a pouco, mas vai ter
tá.
que ter... Quem ficar no Insta, a gente conversa mais um pouquinho, tá?
Porque
no Insta eu posso manter. O horário da rádio, infelizmente, acabou o nosso programa. Muito obrigada a você que participa com a gente. Beijo bem grande, pessoal do Face, pessoal que está nos ouvindo pelo site da Rádio Cultura, pela rádio. Beijo, muito obrigada. Segunda-feira eu tô aqui nos 7 pontos, tá? Obrigada, foi um prazer.
Obrigada, eu que agradeço, Márcia.
Beijo.
Você ouviu Vida Livre, com Márcia Sichel.